Yo, fala aí, irmão, irmã, beleza pura? Aqui numa manhã, um pouquinho fria em São Paulo, tô caminhando em direção a um evento agora, 8 da manhã, bem de boa, esse dia ensolarado. E eu tava vendo umas gravações, ouvindo na verdade, umas gravações que eu fiz em Florianópolis, quando eu tava observando o mar assim, lá na maravilhosa casa que a gente tá até dezembro, pelo menos, que eu tive uma sacada, que eu já tinha, de certa forma, assimilado de alguma maneira no passado. E que voltou reforçado para mim, eu queria compartilhar contigo, que é o seguinte: era um dia nublado, eu estava lá na praia, em pé, descalço, olhando o mar, e tava um vento, ainda no inferno, desculpe, inverno de Floripa. Tava eu lá, ei, observando aquela maré agitadaça, e está passando uma ambulância agora, não ligue, meu. Aquela maré tava tipo, velho, bem movimentada. Sabe quando tu olha pro mar assim e pensa, meu Deus do céu, que correnteza, que fortaleza tem essa maré? E daí eu pensei, cara, que loucura, né, mano? Tá essa situação principalmente por causa do vento. Beleza. O vento, eu passei nessa analogia a interpretar como as situações da vida, sabe? Ou um conflito familiar, ou o falecimento de um parente, ou uma demissão, a perda de uma promoção, perda de dinheiro, algo que tu possa relacionar como uma ocasião que gere uma movimentação no teu estado de ser e agir. Ela pode ser positiva ou negativa. Por ser uma maré agitada, eu fui pro lado mais negativo, que é aquela situação que te deixa meio desconfortável, querendo se mexer para mudar, para fazer alguma coisa, tá sentindo uma dor, sabe? E diante disso, brother, eu pensei, ok, maré está agitada por causa desse vento. As ondas são nossos pensamentos. As ondas estão lá agitadaças, porém, a gente tem total acesso nesse mundo de ondas e ventos à profundidade, onde está tudo calmo, está tudo tranquilo. Se for ver o caos, entre aspas, né, está apenas na superfície. Com o vento proporcionando as ondas, a maré, todo o rebuliço de movimentação que tá lá no topo. Agora, se tu mergulha 1 metro já, já consegue sentir a calmaria que é lá no fundo. E é esse estado que se torna acessível no momento que tu cultiva uma prática de mindfulness, vulgo meditação, vulgo respiração. Então, são pontos que acabam te trazendo pro presente sereno. Sem a tua mente ficar focando no que tá ruim, no que tá. Velho. Cara, isso aí, mano. Eu medito desde 2016, se não me engano. Ou não, 2015 eu comecei. E, cara, hoje eu vejo, velho, depois de quase 4 anos constante de meditação, não todo dia, mas constante, que, meu, aconteceu o que aconteceu em junho, um decréscimo nas inscrições, consequentemente um decréscimo na receita da empresa, e não olhando apenas para números financeiros, mas sim, meu, que a gente sabe, a gente tem a convicção total e plena de que tá louco, velho. Quando tu acredita 100% que o teu produto ou serviço realmente ajuda a vida das outras pessoas, homem, tu tem uma atração aí de divulgar a parada de uma maneira muito forte, verdadeira, autêntica, que te dá orgulho de fazer, porque, meu, tu sabe o impacto que isso vai causar, saca, velho? Tu tá ligado o quanta dor de cabeça, quanta frustração tu vai impedir, talvez até morte tu vai impedir, dando acesso ao conteúdo pra o cara, tá ligado? O investimento é necessário, porque senão o cara não se compromete. Isso a gente já viu várias vezes na prática. Anyway, voltando ao cerne da questão, cara, se tu for ver, diante desse caos, entre aspas, né, velho, lidando com mudanças, com reestruturação, com problemas em si, velho, tinha momentos, e eram a maioria desses momentos, em que eu tinha consciência da disfunção que estava o presente, sabe, diante de uma situação que não estava do jeito que a gente gostaria, porém, eu não ficava focando nisso o tempo inteiro, tá ligado? Eu não ficava, de certa forma, me preocupando constantemente com isso. Eu tinha consciência do, entre aspas, problema, o que eu interpretei como problema, mas eu estava tranquilo, saca? Pô, pra dormir era tranquilo, acordar era tranquilo, seguir o dia era tranquilo, colocar em prática o planejamento que a gente estruturou pra fortalecer essa questão. De certa forma foi tranquilo, sabe? A maioria dos momentos foi tranquilo. E isso é muito doido, velho. Se eu não tivesse alinhado com esse meu lado mais espiritual, certamente eu ia ser muito refém da minha mente. Como eu era no fundamental, no ensino médio, quando uma prova de português vinha, quando uma prova de matemática vinha, antes do professor entregar as notas, meu, não conseguia pensar em outra coisa, tá ligado? Tinha que, velho, receber logo aquela nota, que dava muita importância a nota em si, saca? E aquilo me consumia. E quando eu não tirava uma nota boa, que novela que era. Que sofrimento. Ah, tá louco. Ah, velho, tem esse lado bom, se preocupar com as notas, tem esse lado ruim quando te permite deixar a tua mente te controlar, né, velho? É muito doido, mano, é muito doido. E fica essa analogia, brother. Apesar de tudo parecer um caos na superfície, quando tu se volta pra dentro, tá uma calmaria, velho. Que tu vê que os problemas, na real, muitos deles acabam nem se tornando realidade, né, velho? O que tu imagina acontecer, assim, de problema, meu, e se... Eu gosto muito de uma frase que o próprio Mark Twain citou, se não me engano foi ele, que era, eu já tive muitos problemas, 95% deles nunca aconteceram, tá ligado? Ah, que fica tudo no plano do mental, né, cara? Fica se preocupando à toa com as possibilidades de um desastre, ao invés de visualizar uma possibilidade de sucesso em grande escala, porque eu vejo que isso é muito mais poderoso e benéfico e é uma arma que eu posso fazer a meu favor, tá ligado? Então, é uma maravilha. Fica a sacada, irmãozinho. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Se tu curtiu esse podcast, dá um toque lá no direct no Instagram, jp.vopato. E a gente se ouve aí no próximo. Valeu!